especial, que geralmente ela só é lembrada nesta época do Natal. E a igreja evangélica, talvez para não se comparar à igreja católica romana, não dá a Maria o seu devido destaque, o seu devido valor. Ora, se os católicos romanos entendem e dão a Maria o título de corredentora, intercessora, mediadora, e com todo respeito aos católicos, eu vejo isso como um extremo, porque a nossa fé é baseada na Bíblia e não na tradição. A Bíblia diz claramente em 1 Timóteo 2,5 que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Nós evangélicos, às vezes nós vamos para um outro extremo, que é o extremo da ignorância, da omissão, e erramos às vezes em não valorizar Maria, não dando a ela o seu devido valor, o seu devido respeito. E nós às vezes não pregamos sobre Maria, raramente cantamos sobre Maria, raramente escrevemos sobre Maria, para não se comparar aos católicos. E às vezes damos muito mais destaque a outros personagens, homens ou mulheres da Bíblia, esquecemos de Maria. Talvez pelo receio de não mariolatrar. Esquecemos de valorizar o que essa menina fez, o que ela se dispôs a fazer. E ela enfrentou um momento muito difícil na sua vida. Abra sua Bíblia, então, em Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38. E eu queria que nós tivéssemos, nesse momento, rapidamente, uma reflexão breve, um outro olhar sobre o momento que Maria passou. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim." Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso se sou virgem?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aqueles que dizem ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus." Respondeu Maria: "Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra." Então o anjo a deixou. Nós lemos esse texto, via de regra, nesses dias que antecedem ao Natal, e ontem nós celebramos o Natal, com um olhar sempre romantizado. Aquele olhar talvez pena de Maria, né? Nesse ato simbólico que a humanidade nos ensina do Natal, da cena do Natal. Mas nós olhamos para Maria, assim, com um certo ar piedoso: coitadinha de Maria. Mas eu quero observar com vocês nesta noite o esforço que Maria fez, o momento difícil que ela passou quando recebeu esta notícia. Eu quero destacar rapidamente as três frases do diálogo que o anjo teve com esta menina. Sim, menina. Maria tinha aproximadamente 16 a 18 anos no máximo, quando recebeu a visita de um anjo, dizendo que ela seria mãe do Filho de Deus. Ora, a simples visita de um anjo já assustaria qualquer pessoa. Aquela menina teve seus planos completamente mudados. Naquela ocasião, uma menina em Israel, ela era preparada para ser, primeiramente, boa esposa. Depois, uma boa mãe. E parava por aí. Uma boa dona de casa. Então, Maria tinha planos. A família de Maria tinha planos para ela. E, de repente, chega um anjo e diz o seguinte: "Alegre-se, agraciada. Você foi agraciada por Deus." A princípio, esse surgimento do anjo deixou aquela menina preocupadíssima. E de fato, o texto diz que ela ficou perturbada quando recebeu a visita do anjo. E quem não ficaria? Quem não ficaria? Diante dos planos, diante da figura angelical que causava medo, apreensão, havia uma crença naquela época de quando um anjo aparecia, era para simplesmente comunicar a morte da pessoa. O medo, a apreensão tomou conta da alma de Maria. Mas quero chamar a sua atenção para a expressão do anjo: alegre-se, agraciada. Deus escolheu Maria para ser a mãe terrena do seu filho. Alegre-se, agraciada. Como se fosse uma palavra, uma expressão, para tirar de Maria, a priori, todo o medo que ela estava ali sentindo. O Senhor olhou para Maria e percebeu que ela, aquela menina, estava disposta então a fazer a sua vontade. Mas em Maria não havia mérito algum. E este é o significado de graça: favor e merecido. Maria não merecia receber aquela distinção, aquela honra de ser a mãe do Filho de Deus. Graça significa que Deus faz a escolha, os critérios são dele, ele é soberano. Não somos nós quem somos os portadores da graça, a graça vem do Senhor. Eu e você não entendemos muito bem esse negócio de graça, mas Deus entende perfeitamente. Nós não somos merecedores de nada que vem do Senhor. Essas pessoas que hoje se batizaram, dando testemunho público da sua fé, não são merecedoras da salvação. Ninguém é merecedor de nada que vem de Deus. Somente pela graça do Senhor, Ele olha para nós e nos torna dignos de estarmos diante da sua presença, de merecermos tão grande salvação, de desfrutarmos hoje deste banquete espiritual. Estamos chegando, meus irmãos e amigos, no último domingo do ano. Estamos aqui hoje vivos, somente pela graça do Senhor. Quantos livramentos, quantas dificuldades passamos ao longo deste ano. Quero fazer apenas uma rápida enquete aqui. Quantos aqui ficaram internados pela Covid? Internados por outra doença nos últimos meses? Olha aí, você está aqui hoje pela graça de Deus, misericórdia do Senhor. Ninguém merecia, mas Deus, pela sua graça, disse: eu vou lhe conceder mais um tempo de vida, mais um sopro de vida, mais um fôlego de vida. Nós precisamos, meus irmãos, reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Em nós não há mérito algum, ninguém merece nada de Deus. Somente pela graça do Senhor nós conseguimos chegar até aqui. Graça é ter a certeza do cuidado de Deus. Quando o apóstolo Paulo percebeu que convivia com um espinho na carne, mensageiro de Satanás, a resposta do Senhor para ele foi: Paulo, a minha graça te basta, ela é suficiente para você. Isso me faz lembrar também naquele episódio do Antigo Testamento, quando aquele menino, neto do rei Saul, Mefibosete, filho de Jonatas, aleijado dos pés, foi morar em Lodebar, uma terra distante, para não ser morto, pensando que Davi mandaria matá-lo. Mas um dia Davi lembrou-se de Mefibosete e perguntou: há algum ainda, algum parente, descendente do rei Saul? E alguém lembrou Davi: sim, há o neto dele, Mefibosete. E aí então Davi mandou trazer Mefibosete lá de Lodebar de volta para Jerusalém. A atitude de Davi, uma atitude de graça, simplesmente graça, mandou trazer Mefibosete de volta de Lodebar para Jerusalém e deu a Mefibosete o prazer, o privilégio de sentar à mesa do rei todos os dias. É o mesmo que Deus faz conosco. Nos tira de lá, de um lugar distante, nos traz de volta à sua presença, nos faz sentar à sua mesa, nos torna dignos de estar diante da sua presença. As pessoas que hoje se batizaram, algumas delas deram testemunho na última quarta-feira. Ouvimos aqui testemunhos lindos, belíssimos, do que Deus fez e está fazendo na vida delas. Pessoas que foram e estão sendo transformadas. Pessoas com hábitos completamente contrários à palavra de Deus, à vontade do Senhor, e agora estão sendo gradativamente transformadas num processo duradouro de santificação. Graça de Deus. Favor imerecido. Alegre-se, agraciada. Essa foi a primeira expressão que o anjo disse a Maria. Mas, continuando o diálogo, o anjo disse no versículo 28: o Senhor está com você. O Senhor está com você. Esta é a essência da fé. Deus não é um Deus indiferente, longe, distante. Meus irmãos, Deus está conosco, em nós, em nós. O Deus Emmanuel se fez presente para lidar com aquele desafio da maternidade, sem ainda estar casada com José. Maria contava com a ajuda constante da presença do Senhor. É como Deus quisesse dizer para Maria: Maria, eu sei que você vai passar por lutas, eu sei que você vai ser difamada, eu sei que vão tentar prejudicar a sua imagem, mas eu estarei com você. Eu estou com você, o Senhor estará com você, disse o anjo a Maria. Maria, uma jovem, cheia de planos, projetos, ainda virgem, recebeu aquela notícia que estaria grávida do próprio Filho de Deus. Eu fico tentando imaginar a dor, a aflição, a perturbação que aquela menina sentiu. Ela ficou perturbada, e quem não ficaria? A frase traduzida é traduzida de diversas maneiras, diz a NVI que nós lemos, que ela ficou perturbada, mas a nova tradução da linguagem de hoje diz que ela ficou sem saber o que pensar. A Bíblia Viva diz que ela ficou confundida, confusa. Algumas versões falam que ela ficou perplexa. Tamanho choque que ela sentiu, mas o anjo disse, o Senhor estará com você. Meus irmãos, Deus está conosco. Em todo tempo, em todo momento, esteve conosco durante este ano, esteve conosco no ano passado, e estará conosco no ano que vai chegar. Em todo tempo, Deus estará conosco, por isso, não temas, não fique assombrado, preocupado. Maria simplesmente perguntou para o anjo, como farei isso acontecer? Ela não disse por quê, não perguntou por quê, ela disse como, ou seja, predisposição imediata. Como isso vai acontecer? Se ainda sou virgem, se ainda não tive relações sexuais com meu futuro marido, o Senhor estará com você. O anjo Gabriel explicou a mecânica de Deus a Maria. O Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te encobrirá. Assim o menino que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, de uma forma milagrosa que só a fé responde, o menino Jesus nasceu de uma virgem, cumprindo a profecia. Muitas pessoas na Bíblia tinham a confiança de que Deus estava com elas. Nós precisamos, sim, confiar de que Deus está conosco o tempo todo. Mesmo nesse momento difícil que ainda estamos enfrentando, meus irmãos e amigos, Deus está com a gente e não vai nos abandonar. Mas em terceiro e último lugar, versículo 30, a palavra do anjo disse o seguinte, não tenha medo. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você, não tenha medo. Maria tinha todos os motivos para ficar ali completamente amedrontada. Não tenha medo, Maria. Não fique preocupada. Esse projeto é do Senhor. A Bíblia está cheia de expressões parecidas. Não tenha medo, não te assombres. Não temas, não se apavore, não se atemorize. Eu nunca parei para calcular, mas já soube que na Bíblia há pelo menos 360 vezes a expressão não temas, não te atemorizes, não te preocupes. É como se Deus aproximadamente uma vez por dia, durante todo o ano, dissesse para a gente, fique calmo, fique tranquilo, estou com você, não tenha medo. Durante o próximo ano, meu irmão, você pode ouvir pela fé Deus dizer para você todo dia, quando você acordar, ei, acordou? Bom dia. As minhas misericórdias se renovaram sobre você. Agora, vá em paz, não tenha medo, não tenha medo. Diante do medo, o que é perfeitamente natural sentirmos, como você reage? Geralmente nós paralisamos diante do medo. Outras pessoas recuam diante do medo. Mas há outras que avançam diante do medo. Maria se predispôs a avançar, mesmo com medo, mesmo preocupada. Ela disse, faça em mim, Senhor, a tua vontade. Faça cumprir em mim a tua vontade. Eu quero concluir essa breve meditação dizendo que há momentos na vida tão difíceis que nós não sabemos de fato o que fazer. Não sabemos que decisão tomar. Não sabemos como reagir. Ficamos perplexos, confusos, perturbados. Mas a palavra de Deus para cada um de nós nesta noite é esta. Deus está conosco. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Avance. Vá adiante. Você vai enfrentar momentos difíceis em 2022. Vai enfrentar lutas, dificuldades, mas o Senhor estará com você. Não retroceda, não paralise, avance, lute. Quais são os temores que você hoje carrega em seu coração? Tem sido para você ainda um tempo difícil? Há promessas de Deus ainda não cumpridas na sua vida? Há situações que deixam você sem saída, sem saber o que fazer? Você ainda está enfrentando um tempo difícil? Em nome de Jesus, nesse final de ano, dia 26 de dezembro, quem sabe é o dia para um ponto final na dor, no sofrimento, na preocupação, na angústia que há muito tempo dura na sua alma. Eu oro em nome de Jesus para que o ano novo que está chegando seja um ano novo para você. Novo, de novidade, de vitória, de bênção, de livramentos, sim, Deus dará a você muitos livramentos, de portas abertas, de restauração na sua vida, no seu casamento, na sua família. Abandono de drogas, de compulsões, de más companhias. Um ano de vitórias, de portas abertas. O Senhor estará com você, não tenha medo. Não se atemorize, não fique preocupado. Deus estará com você. Alegre-se, meu irmão, minha irmã. Somos agraciados por Deus. O Senhor está conosco, portanto, não temeremos. Jesus veio para remover a culpa dos nossos ombros e nos tornar justos aos olhos de Deus, apesar dos nossos pecados. A vida não é sobre o quanto nós damos, é sobre o quanto Deus já deu para cada um de nós e seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Ontem cantamos a história do Natal aqui em nossa igreja, e creio que em muitas igrejas também. Nunca é demais lembrar que Jesus nasceu para ser o nosso Senhor e Salvador. Nesta noite nós presenciamos batismos, pessoas que confessaram Jesus, pessoas que aceitaram, reconheceram seus pecados e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Desde o dia que eu assumi o ministério desta igreja, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre a pregação do Evangelho genuína, a pregação do Evangelho que fala de pecado, mas que fala de alguém que perdoa pecados. A pregação de um evangelho que fala de um inferno que existe, mas de uma porta aberta que se chama céu. Um lugar real. Um lugar que Deus quer que a gente vá para estar com Ele na eternidade. E eu quero nesta noite, neste momento, lembrar a você, caso você ainda não tenha feito uma escolha pessoal, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, ou quem sabe se reconciliando com o Evangelho. O tempo está muito difícil para todos nós. E eu preciso dizer para você que os pregadores devem pregar a palavra, a mensagem do Evangelho. Dizer que Jesus Cristo está às portas. Ele está voltando. E a mensagem da salvação tem que ser pregada. Disse hoje pela manhã que eu fiquei surpreso. Eu não esperava que Deus fizesse tanto nesta igreja em tão pouco tempo. 30 pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e neste domingo se batizaram. E eu espero em Deus, em nome de Jesus, como tenho dito à minha igreja, que no ano que vem esse batistério não ficará seco por muito tempo. Teremos batismos aqui de 2 em 2 meses. Nós precisamos pregar o Evangelho. Há muita gente sofrendo, passando um tempo difícil, duradouro. E a mensagem da esperança é Jesus Cristo. Você pouco ouvirá ou não ouvirá deste púlpito mensagens de autoajuda. Mas ouvirá a mensagem da ajuda do alto, que vem do Senhor, que cura, que salva, que liberta, que transforma. Vamos parar de mimimi. Vamos parar de discussões tolas. Divisões no meio do povo evangélico. Conflitos. Pastores se levantando. Vamos parar com isso, gente. Pastores se levantando contra o próprio Evangelho, contra a própria Bíblia. Cristãos dando péssimo testemunho. É tudo que Satanás quer, ver uma igreja dividida. Você consegue entender isso? Ou será que eu estou delirando? Igrejas se dividindo, brigando nas redes sociais. Enquanto Satanás faz a festa na vida das pessoas. Nós precisamos nos unir como povo de Deus. E pregar o Evangelho de salvação. Evangelho que cura, que salva, que liberta, porque tem muita gente passando por um tempo difícil. E só Jesus Cristo pode trazer solução para os problemas pessoais. Muita gente com depressão, com ideação suicida. Só Jesus Cristo é vida, que pode trazer vida eterna para essas pessoas. Eu quero, nesse momento, convidar o Alex, mais uma vez, para ele se preparar. Tiago também, vem aqui na banda. Eu queria, nesse momento, orar. Mas o Espírito Santo me incomoda a fazer um apelo. Não é porque a igreja está cheia. Eu não estou preocupado com isso. Mas quem sabe há pessoas aqui que ao perceberem o que aconteceu aqui hoje no batistério, alguém aqui que precisa hoje aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E quem sabe Deus já está falando com você há algum tempo. E parece que as vozes estão se multiplicando. Você talvez tenha ouvido de muitos pregadores um apelo de salvação, de conversão, de arrependimento. Hoje, ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Eu quero perguntar nesse momento, se alguém entre nós, nesta congregação, aqui embaixo ou no auditório, ou lá em cima na galeria, quer entregar a sua vida a Jesus, quer confessá-lo como Senhor e Salvador, se reconciliar dos seus pecados, voltar para a igreja, quem sabe alguém pela internet quer tomar essa decisão, precisa que hoje o Espírito Santo lhe toque. Se alguém entre nós neste auditório que entendeu o apelo, quer entregar a sua vida a Jesus, quero convidar você a levantar assim a sua mão, dizendo: pastor, ore por mim, eu entrego a minha vida hoje a Jesus, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Alguém nesse auditório aqui, que entendeu esta mensagem, percebe que é momento de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, aqui embaixo ou lá na galeria, levante a sua mão assim bem alto, dizendo: pastor, hoje eu entrego a minha vida a Jesus, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Levante a sua mão, eu vou orar por você. Alguém nesta noite quer tomar essa decisão? Levante a sua mão assim bem alto, dizendo: pastor, ore por mim. Eu entendi que eu sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador nesta noite. Alguém aqui embaixo ou lá em cima, Deus abençoe, já te vi, lá em cima na galeria. Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Há mais alguém? Levante a sua mão assim, bem alto, dizendo: pastor, ore por mim, eu entrego a minha vida a Cristo. Há mais alguém nesta noite? Levante a sua mão, bem alto, bem alto. Eu sei que há. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, aleluia. Levante a sua mão se há mais alguém. Tem uma criança também. Amém, Deus abençoe. Amém, aleluia. Deus abençoe, amém. A mãe está abraçando o seu filho. Eu entendi que foi uma decisão consciente, que ele falou assim, alguma coisa, ele fez assim para a mãe. Ele estava levantando a mão e dizendo: sim, mãe, eu estou aceitando Jesus. Há mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Nesta noite, há mais alguém? Há mais alguém? Levante a sua mão em nome de Jesus. Amém, moça. Amém. Deus abençoe. Há mais alguém? Levante a sua mão. Eu sei que para alguns é difícil tomar essa decisão. Passa um filme pela cabeça. O que vão pensar de mim? Será que vou deixar que vou ter que abandonar isso ou aquilo? Vou ter que prestar contas, dar explicações a alguém? Não fica preocupado com isso. O Espírito Santo vai lhe ajudar o que dizer. Se há mais alguém, levante a sua mão em nome de Jesus. Bem alto, bem alto. Aqui embaixo ou lá em cima. Quero convidar as pessoas que levantaram a mão, aquele jovem lá em cima. Vem cá, pode descer. Alexandre, traz ele. Aquela criança pode vir com a sua mãe, essa mocinha aqui pode vir também. Aqueles rapazes dali, pode vir aqui também. Nós estamos felizes porque hoje houve salvação neste lugar. Olha aqui, ela batizou hoje. Já está trazendo alguém para Jesus.